E seu podcast é aquele de 30. Eu sou Caio Fulgêncio e serei o seu guia nessa viagem maluca por assuntos que tiram o sono ou nem tanto. Semanalmente, acompanhado por amigos, vou trazer questões, reflexões, filosofias de mesa de bar. E você é o nosso convidado especial nessa jornada. Vem, puxa uma cadeira, abre uma cerveja. O podcast é aquele de 30 está no ar. Oi, gente, voltei. Primeiro, eu quero agradecer profundamente a todo mundo que tá ouvindo aquele de 30, esse retorno. Eu tava essa semana depois, enfim, né, de reativar esse processo de produzir, de editar e de postar. Eu tava dando uma olhada nas métricas. E eu percebi, eu não sabia disso, na real, eu percebi que mais de 300 pessoas seguem o podcast no Spotify. E isso, gente, vocês não têm noção do quanto isso me fez feliz essa semana. Eu sou imensamente grato. Inclusive, se você tá ouvindo esse podcast pela primeira vez, aperta no seguir, coloca as estrelinhas ali, porque isso dá uma ajudada a ranquear esse podcast dentro da plataforma, das plataformas todas aí, tá? Então, vocês estão percebendo que tem uma coisa diferente, né? Como vocês sabem que, enfim, esse podcast, desde o começo, ele foi um grande experimento e, por esse motivo, esse é o nosso primeiro episódio, episódio 61. Quanta coisa a gente já andou, né? Que caminho longo a gente já andou. E esse é o primeiro episódio em vídeo, isso mesmo. Eu tô testando isso aqui, tá? Eu achei que a gente podia adentrar um pouco esse território e ver o que acontece. Tá sendo, tipo, uma experiência completamente nova. É 61, parece que é o primeiro, porque eu tô meio nervoso, que tem uma luz aqui na minha cara. Eu dei uma ajeitada, assim, aqui atrás. Eu tenho que lembrar que eu não posso ficar coçando o olho, o nariz, porque agora tem gente me assistindo. Então, vamos ver onde que isso vai dar, tá? Beleza. Na semana passada, no papo, né, na real, esse é um episódio meio revisão do que a gente falou. Vou falar um pouco das impressões que as pessoas tiveram. A gente falou sobre trabalho e descanso. Se você chegou aqui nesse episódio, não ouviu o episódio da semana passada, que foi o primeiro dessa nova temporada, volta lá para ouvir. Tem umas coisas, eu acho que, enfim, é um assunto imenso que eu acho que a gente pode aprofundar muita coisa. Mas, assim, primeiro eu tenho algumas questões. Primeiro, muita gente comentou, concordou, que tem dificuldade de descansar. E eu fiquei realmente reflexivo se isso é uma coisa meio sintomática da nossa geração, não sei se da nossa geração, mas dos nossos tempos de hiperconexão. A gente vive com o celular na mão, a gente vive olhando, acompanhando a vida dos outros, a gente vive imerso numa grande nuvem de conteúdo. E talvez isso seja um grande sintoma, realmente, do nosso tempo. E daí, eu acho que não tem muito... Quer dizer, tem o que fazer, mas eu acho que não tem muito o que... Uma grande diferença, uma grande coisa que a gente possa fazer para nos... para que a gente se descole do nosso tempo. E isso é uma coisa interessante de se pensar, que a gente pode, inclusive, fazer um outro episódio sobre isso, porque eu acho que é muito, muito do nosso tempo. Outra coisa, eu senti que houve uma identificação maior, principalmente das pessoas que, assim como eu, também saíram de suas cidades e foram para outras cidades para começar, e assim começarem novas vidas. Eu tô errando todos os verbos, né? Vocês estão percebendo que eu tô nervoso. É muito diferente ter um celular me gravando. Eu não tô olhando pra câmera, vou olhar de vez em quando, mas é muito diferente. Tô olhando meu computador por enquanto, porque eu não fiz um roteiro. Eu tô tentando, nessa nova experiência de podcast, ser um pouco mais freestyle do que eu era nas temporadas anteriores, porque, pra quem não sabe, todos os meus episódios são extremamente roteirizados. E eu acho que a gente poderia, a gentil, né? Eu pensei que eu poderia, enfim, tópicos e vamos ver onde isso vai dar. Pelo menos nos episódios que não tem outra pessoa, porque eu acho que com outra pessoa tem que ter minimamente uma pauta pra gente conversar. É, tá. E daí eu também tenho uma terceira coisa que eu percebi nessa última semana com as interações em relação ao episódio. É que eu recebi mensagens muito bonitas de, enfim, carinhos, abraços, saudades e também alguns procedimentos de como algumas pessoas costumam descansar. Teve gente que falou, por exemplo, que um procedimento que incorporou na rotina é num dia X da semana desligar absolutamente tudo, não ler nada, ficar deitado e não fazer nada, olhar para a janela, ver a lua, ver o céu. Achei muito bonito e achei muito interessante. E teve gente que ouviu o podcast e lembrou de coisas e lembrou de músicas e eu queria separar um comentário específico. Uma pessoa falou que enquanto estava ouvindo o episódio lembrou de uma música da Argentina, Mercedes Sosa, e a música é Solo Le Pido a Dios. E eu fui, e eu, bom, emocionado, primeiro porque adoro a Mercedes. Ela canta com Fagner, eu gosto de Fagner, apesar de todos os problemas nos últimos anos. Na temática política, Fagner para mim é um cara, enfim, cresci ouvindo Fagner lá em casa. E nessa música específica, eu gosto muito de uma versão que, se eu não me engano, é com a Beth Carvalho. E daí eu fui reouvir a música para tentar, enfim, para lembrar e para saber por que será que essa pessoa, que esse querido que mandou mensagem, uma mensagem super bonita no Instagram, lembrou dessa música. Eu parei especificamente numa estrofe que diz: eu só peço a Deus. Que o futuro não me seja indiferente, desenganado é aquele que precisa ir embora para viver uma cultura diferente. E hoje eu quero falar um pouquinho de cultura, porque, gente, isso é assunto de terapia. Esse é um assunto da minha terapia, juro para vocês. Uma coisa muito recorrente, e eu acho que quem é de outra cidade. E eu não sei exatamente, que afinal de contas eu fiz o movimento de Nordeste, eu sou nordestino, sou de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Minha família se mudou quando eu tinha mais ou menos 10 anos de idade para o Acre, e foi onde o estado onde eu construí toda a minha vida. Minha família construiu, se construiu muito economicamente e educacionalmente. Foi onde eu fiz faculdade, foi onde eu comecei minha carreira. Então eu venho de duas regiões que, na visão do Sudeste, são regiões pouco conhecidas, e eu vim para o Sudeste e vivo situações de pessoas que saíram dessas regiões e decidiram desbravar um estado, uma cidade como São Paulo. Muito complexa, não é mesmo? Eu, enfim, tema de terapia, eu já falei muito pro meu analista que eu me sinto, às vezes, numa grande corrida para tentar alcançar um alvo, um nível de igualdade, para tentar brigar em pé de igualdade com quem nasceu e foi criado nessa cidade. Eu lembrei nesse meio tempo, a minha primeira vinda para cá foi em 2018, e eu fiquei 5, 6 meses só. Eu tinha um Ford Ka em Rio Branco que eu comecei a pagar quando eu ainda era estagiário, e terminei de pagar quando eu, enfim, me formei. E era a única coisa que eu tinha, o meu Ford Kazinho usado, de segunda mão. E eu vendi esse carro, eu lembro absolutamente tudo, eu lembro exatamente da quantia. Eu lembro que eu peguei esse dinheiro depois de pedi demissão no último lugar que eu trabalhei lá, antes do meu retorno. E eu pedi demissão depois de chorar no banheiro. Enfim, é uma história maravilhosa. E eu vim para São Paulo com esse dinheiro e começando uma pós-graduação super barata, numa faculdade super não tão conceituada, mas que eu imaginei que era um curso que me ajudaria a abrir esse mercado aqui de São Paulo. E obviamente que não aconteceu, obviamente eu usei muito pouco dessa pós-graduação. E cheguei achando, porque eu ouvi as pessoas falando assim: ah, vem com dinheiro suficiente para você conseguir passar pelo menos 3 meses sem emprego, porque a vida, me falavam isso, eu lembro muito dessa frase. A vida em São Paulo, ela tem um ciclo maluco e ela começa a andar após 3 meses. Tipo, quem inventou, né? Mas aí eu peguei isso pra mim, acreditei que era verdade e vim com esse dinheiro. Gente, resultado: 5 meses eu tinha gastado quase todo meu dinheiro, consegui pouquíssimas entrevistas de emprego. Eu não conseguia entrevista, mesmo eu considerando meu currículo ok. Para um jovem jornalista que tinha, enfim, saído há pouco tempo da faculdade, porque Rio Branco foi muito generosa comigo, foi uma cidade muito generosa, o Acre foi muito generoso com a minha família. E nada aconteceu. E aí eu voltei para o Acre, né? E eu não senti que essa cidade se abriu para mim, eu não senti que o mercado de comunicação me quis. E eu passei muito tempo ressentido com São Paulo, porque eu achei uma cidade muito cruel, que é uma cidade que te estica muito e ela te deixa viver nos limites. E uma das sensações que eu tenho em relação a São Paulo é justamente isso, porque eu me sinto numa batalha constante, uma batalha de tentar juntar uma bagagem que eu não tenho. E é foda, porque é um papo que é sobre cultura, sobre experiência, sobre visão de mundo. E você acaba interiorizando, eu pelo menos acabei interiorizando uma visão triste de que o que eu tenho, o norte e o nordeste correndo nas minhas veias, que tudo isso é muito menor do que qualquer coisa que se produza por aqui. E é muito foda. Porque, tipo, quais são os passos, né? O que se faz para gente que não é do Sudeste valorizar a nossa regionalidade do jeito que ela merece, do jeito que deve ser, como um trunfo? As coisas que eu sei sobre a Amazônia, que me formou, as coisas que eu sei, a relação que eu tenho com o Nordeste, que é a minha casa, não se encontra por aí. E a mesma coisa de todos os marcadores sociais que a gente tem. A gente cresce com uma noção, tem um padrão que tenta de todas as formas fazer com que os marcadores sociais eles sejam vistos como inferiores. Quanto mais marcadores, menos acessos. E conseguir percorrer esse território para subverter essa lógica e entender os marcadores sociais como diferentes camadas ou novas possibilidades para se enxergar uma situação, para se encontrar uma solução, para se criar. É um jeito de criar que é diferente de todo mundo que está por aqui. É um jeito de dizer coisas que o Sudeste não consegue dizer. É peculiaridade. É especialidade. Sabe? Isso é o grande percurso, eu acho. Nesse. Enfim, agora contando esse último ano que eu voltei para São Paulo, eu tô há 4 anos no estado de São Paulo e eu posso dizer com plena tranquilidade que é talvez a grande trajetória profissional interna é essa. Como conseguir pegar essas coisas que eu identifico. Que muita gente quer que eu identifique como falha ou como atraso, pegar tudo isso, colocar no meu liquidificador mental, criativo, de identidade, abraçar tudo isso e peitar o mundo e não, sabe aquela coisa de não arredar o pé? Não abro, daqui eu não passo. Eu acho que isso tem muito, muito a ver com descanso. Que foi o que a gente falou na semana passada, que eu também queria falar um pouco mais. Depois que eu ouvi o episódio pronto, pensando tudo isso, pensando nesses contextos todos, eu fiquei pensando se descansar é para todo mundo. Será que todo mundo pode descansar? Há umas 2 semanas eu ouvi de um entrevistado uma expressão interessante. Eu estava perguntando para ele sobre processo criativo, principalmente, enfim, inteligência artificial e o quanto que isso deve impactar os profissionais de comunicação criativos, né, que trabalham especificamente com criação de publicidade, por exemplo. E um deles me disse que. E eu perguntei, na real, a relação com o analógico, sabe? Se ainda existe espaço para o analógico para se reenergizar, para buscar inspiração, para se renovar. E ele me disse que uma coisa. E eu, assim, né? Fiz a pergunta num campo extremamente. Vamos aqui refletir sobre o sexo dos anjos. E ele me falou que uma coisa. Ele começou respondendo dizendo que é preciso de fato comprar tempo, né? A gente precisa comprar tempo para descansar, né? Não dá para ter a possibilidade de descansar. Tá muito relacionada com. Você pode descansar, você já chegou. Não sei nem se já chegou, mas você está no estágio de descansar, você consegue, você já comprou o tempo? Porque para eu me dar ao luxo de desligar de tudo, vou fora do meu horário de trabalho, vou desligar do mundo. Eu sou jornalista. Fora do meu horário de trabalho, eu não quero saber de absolutamente nada. Eu vou passar o meu final de semana inteiro desligado de tudo que acontece no mundo. Mas para chegar lá, será que eu tenho esse tempo? Eu posso me dar ao luxo do descanso? Fiquei pensando. E ao mesmo tempo que tem essa estrutura que ela é macro, eu acho que tem. Eu fico me perguntando o que é da minha ingerência, sabe? O que é que. Beleza, talvez eu não consiga. Ser uma pessoa que se dar ao luxo de dizer um grande não no meu dia. Em nome da minha saúde mental, não. Eu não vou pegar mais essa grande demanda que você me oferece, porque eu já tenho outras 20 demandas. Se eu pegar, isso vai afetar o meu dia a dia. Beleza, talvez eu não tenha. Que eu não consiga, que eu não possa fazer isso. Mas daí eu fiquei pensando quais são os nãos que eu já consigo dizer. Ou que tipo de resposta ou de pedido de socorro que eu consigo dar. Isso tem muito a ver com limite, né? Que algumas pessoas precisam lutar mais que outras por isso, né? Estamos na mesma página. Eu acho que, né, a gente sabe que é assim, infelizmente é desse jeito. Daí beleza, sabe? Tem a questão regional, tem inclusive os gaps, né? Tem de fato as coisas que a gente durante a vida tem que de fato correr atrás, porque é isso, né? Em um país com tanta desigualdade, com pontos de partida tão diferentes, é natural que a gente precise em alguma medida correr atrás de alguns de algumas coisas que não que a gente não conseguiu, que não foram possíveis. Eu, por exemplo, eu não sou uma pessoa, eu estou estudando de fato inglês agora, assim. Eu já tinha feito um tempo quando eu pude pagar todos os momentos, os anos que eu estudei inglês, fui eu que paguei, porque eu venho de uma família que a minha mãe não tinha condições de me pagar um curso de inglês. E eu lido hoje no meu trabalho com pessoas de 20 anos que são fluentes, 20 e poucos anos são fluentes. Entende? Então, tipo assim, tem de fato coisas que a gente precisa. Isso, os pontos de partida nesse nosso país são muito desiguais, são muito diferentes. E daí, essa reflexão ela vem muito, pega muito no assunto que eu costumo muito conversar com os meus namorados. Como é complexo vir de lugares de escassez e o quanto que isso define a nossa visão de mundo, né? Porque o lugar de escassez, ele causa uma sensação de que sempre alguma coisa vai dar errado. Eu não sei explicar direito, mas eu lido com uma sensação de que a qualquer momento tudo pode ruir. E eu atribuo muito isso a esse lugar de escassez, ao lugar da falta. Parece que sempre pode acontecer uma grande tragédia. Parece que a qualquer momento eu posso perder o meu emprego. As minhas piadas são muito relacionadas à demissão. E eu reconheço isso como um grande sintoma do lugar de onde eu vim. E daí eu de fato me questiono, onde que entra o descanso aqui? Onde que, como que dá para você descansar? Ai, é muito complexo. Mas ao mesmo tempo, como uma grande pessoa paranoica que eu sou, eu quero acreditar que é possível. Só que daí eu fico nessa. É uma questão de motivação, é uma questão de entender o nosso valor de ter uma autoimagem melhor, eu preciso saber o meu valor sabe? Não parece que é só isso. Não parece que é só uma questão de me manter motivado e ciente das minhas dos meus pontos fortes. E daí, enfim, questões, questões, reflexões, eu fico pensando se eu consigo, se a gente consegue lidar com a triste verdade que a gente não dá conta de tudo, sabe? Porque eu acho que é isso. É uma sensação de querer ser perfeito, mas não uma perfeição assim de, putz, quero ser perfeito porque eu sou o melhor do recreio, sabe? O mais popular do recreio. É uma questão de perfeição que vem de um lugar triste, na real. Que, na minha humilde opinião, é um lugar muito mais triste do que você querer ser o bonzão. Cara, beleza. Quem corre aí atrás de ser o bonzão vai, pra mim, na minha visão, vai ficar correndo aí, vai se cansar, vai ficar exausto e vai morrer. Mas é uma tentativa de ser perfeito que vem de um lugar triste de que você não pode errar. Faz sentido isso, gente? Eu tô achando que tá muito viajado esse episódio. Eu não sei se vou postar, mas eu vou continuar falando. Me remete a uma sensação... Cara, que tristeza, que escravidão é essa? Viver uma vida em que você não pode falhar nunca. Que não dá pra deixar o prato cair. Porque se deixar cair, você vai perder tudo que você construiu. Eu já tô com vontade de chorar. Que droga de mundo injusto é esse? Pra alguns de nós. Pra alguns. Tantos. Mas é isso, né? A gente não vai dar conta de tudo. E é bom que seja assim. Eu vi... esses dias uma professora da Bahia, que eu sigo o conteúdo, a Bárbara, uma intelectual diferentona. Mulher doutora, enfim, doidona, fudidaça. E ela gravou um Reels esses dias dizendo que uma colega também, acadêmica, falou pra ela que tinha silenciado ela no Instagram porque... porque ela não sabia como que a Bárbara conseguia dar conta de tudo, de escrever livro, de ser professora de universidade, de ser professora de escola, de ter uma vida na cena cultural de Salvador e fazer tudo. E ela, a pessoa que via, né, a espectadora, não conseguia nem escrever a tese dela e por isso ela silenciou. E a Bárbara, que é muito autêntica e fala mesmo, disse que o jeito dela dar conta... Ela entendeu, depois de muito tempo, que ela é uma pessoa difusa. Nossa, eu adorei essa expressão. Que ela é uma pessoa que gosta de muitas coisas. E que por esse motivo, talvez o que ela faz não é mesmo perfeito. Que ela abraçou a mediocridade. E eu acho muito bonito a gente tentar subverter a lógica dessa palavra. Porque eu acho que o medíocre, por muito, enfim, em muitos contextos, ele é visto como uma coisa muito inferior. Mas ela usou exatamente essa palavra, e eu gostei muito de refletir sobre isso. De abraçar a mediocridade e entender que você vai fazer tudo o que você quer fazer, mas talvez nem tudo seja incrível. E tá tudo bem. Parar de lutar contra essa verdade, que eu acho que é o grande desafio de todos nós. Ei! Eu faço com paixão, mas isso não quer dizer que tudo que eu faço vai ser perfeito. Não é bonito isso? Será que a gente consegue viver assim? E daí, como eu disse que isso é uma questão de terapia, eu comecei um processo profundo, terapêutico, de tentar ter o direito de ser humano. Faz sentido? Me dar o direito de ser humano. Eu vivo muito pensando no que o outro está pensando sobre o que eu entreguei. Se é uma matéria, eu entrego a matéria achando que o outro não gostou do que eu escrevi. Mesmo que o outro não tenha esboçado nenhuma reação em relação a esse conteúdo. E eu vivo com isso. Semana após semana, matéria após matéria, em volta desse sentimento esquisito. E o grande exercício para mim é primeiro entender que régua é essa, sabe? De onde vem essa régua? Porque, pelo menos no meu caso, não é uma régua em busca do pódio, de ser o melhor. E bate nesse lugar. Quanto que eu ainda carrego comigo as minhas raízes e eu não sei exatamente se um dia a gente deixa de carregá-las, no sentido de ser humano, de me permitir ser humano, de permitir que vai ter coisa que vai ser medíocre e vai ter coisa que vai ser boa, e é assim que a vida é, aceitar da melhor forma possível. E ser feliz desse jeito, tentar ser feliz desse jeito. É isso. Será que temos um episódio? Não sei se temos um episódio, porque eu vou, quando eu for editar, eu vou ver se eu vou ter coragem de postar isso, porque eu não sei se fez sentido. Mas também não vou encanar, tá? Se eu... Talvez eu poste. Quero muito agradecer mais uma vez todo mundo que tem ouvido aquele de 30. Tô gostando desse negócio do vídeo aqui, porque traz aqui vocês pra dentro da minha casa também. E é isso, tá? É, ó, manda e-mail pra mim, por favor, aqueledetrinta@gmail.com e segue nas redes sociais, @aqueledetrintapod no Instagram e @caiofugencio. Será que eu devo ter um TikTok? Não sei, vou pensar sobre isso. Não dou conta de tanta rede social. É isso aí, tá? A gente se vê na próxima semana. Talvez na próxima semana tenha alguém comigo. Talvez não. Talvez eu esteja sozinho de novo. A gente vai construindo esse programa aqui, do jeito que dá, tá? Beijo, tchau, tchau. Até mais.